Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que caiu do céu para viver a aventura humana outro dia, outra vez, hoje. E aí, vai fazer o quê? Bom, em primeiro lugar, bom estar com você, feliz dia novo, bom te encontrar, bom olhar para sua cara, você olhar para a minha, seja lá de que maneira você olha, se é com os ouvidos, se é com a percepção, se é como você sente, se é como você pensa, o importante é que a gente se encontra e o nosso olhar é mais do que o verbo olhar, tá? Então, tamo juntos, tô aí te vendo, tô te imaginando, sei que você tem muita coisa para fazer, sei que você guarda muita coisa boa dentro desse coração, dessa alma. Sei também que você tem muitas preocupações, tem muita coisa para resolver. Eu sei também que tem problemas, eu sei que tem coisas que machucam mais. Enfim, você tem aquilo que o ser humano tem nessa sua jornada. É sempre esse o desafio. Mas você acorda todos os dias com essa felicidade. Todos os dias tem novas possibilidades de mudar alguma coisa dentre todas essas que passam aí, que visitam seu pensamento, ou que te perturbam, ou que te chamam a atenção. É por isso que eu todos os dias venho aqui celebrar a vida, celebrar o dia, porque todo dia é uma nova possibilidade. E não é o que você tem para ganhar, e não é o que você perdeu, é sempre o que você tem para aprender. E como é que você ganha significado, como é que você dá sentido para tudo isso que acontece, enriquecendo a sua vida, a sua história. Isto é o que a gente faz todos os dias ao viver. Tem gente que tem muito dinheiro, tem problemas iguais aos seus e às vezes piores. Tem gente que tem muito menos do que você e está tudo bem, e está leve, está equilibrada, está equilibrado. Então você vê que esse lance com a vida, esse lance de percepção, de consolidação de tudo aquilo que a gente faz, precisa realmente de muito exame todos os dias. E essa é a proposta que eu tenho sempre nos diálogos. Não é um diálogo entre eu e você, é muito mais do que isso. O que a gente troca de lógica, de sentimentos, de percepções e de olhares pelo mundo é sempre muito bom. Mas isso que a gente propõe num diálogo, numa conversa, que faz você falar com você mesma, que você falar com você mesmo, que faz você estar aí pegando cada pedacinho, né? Cada cena da sua vida, recortando e falando isto é aquilo, dando significado para cada coisa. É isso que a gente celebra todos os dias. Junto com isso, claro, tem a vida prática, tem que trabalhar, tem que fazer os compromissos todos que você assume. Mas, enfim, o importante é que você está viva, que você está vivo. Já imaginou se não tivesse? O importante é que você pode fazer alguma coisa. Você respirando, mesmo com todas as limitações, você respirando, você tendo alguma autonomia, alguma independência, você pode fazer alguma coisa. Sentir, pensar, tudo começa aí. A sua existência, o significado começa nisso. Sentir, pensar. Depois o agir, depois o planejar, depois o contribuir. Então vamos nessa. É sempre muito bom começar o dia com você. Eu sou Irineu Toledo. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Pois é, a gente é um programa de rádio em todas as plataformas. A gente também é um podcast em todos os agregadores. Você escolhe o tipo de rádio que você quer ouvir, onde quer ouvir, a hora que você quer ouvir, né? Mas, pois é, durante esse tempo de rádio, que eu estava só no rádio, você tinha que estar lá às 6 da manhã ou às 5 da manhã. Eu, Carlos Garcia, ou eu, Pilege, Renata, a gente estava lá todos os dias esperando. Agora a gente vem para cá de manhã, tô aqui às 6 da manhã, todos os dias, na hora do Brasil. Mas você chega a hora que você quiser, o papo é o mesmo. E você pode contribuir, você pode colaborar, você pode escrever. Diz aí para mim qual é o ar da sua graça, onde é que você tá, o que você pensa, o que você sente, o que você quer compartilhar, uma palavra, uma frase musical, o que você tá pensando, onde é que você mora, de onde você trabalha, o que você faz, o que você acredita. Diga aí o que você quiser, ou diz só um oi. Irineu, tô aqui no Canadá, Irineu, tô aqui em Peruíbe, Irineu, tô aqui em Barueri, Irineu, tô aqui em Cabreúva, opa, esse mês aqui tô voltando pra terrinha, mas enfim, bom estar com você, um feliz dia novo, que tem o apoio de G-Infor, Folha Fácil, G-Infor e Trilha Empregos, trilhaempregos.com.br. Mão de obra efetiva e temporária. Aqui pilotando tudo, nessa transmissão, distribuindo para todas as plataformas, o Tiago Toledo, Roberta Apresentação e Pesquisa, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar, Rádio e tudo mais aqui, Voz Apresentação, está com a gente 24 horas por dia na Rádio Positiva, e Ulisses Galucci na Setup, na arquitetura aí de transmissão pela GECOM. E você, que é a pessoa mais importante que me motiva a estar aqui todos os dias. Vamos nessa então? Então vamos ver, o que é que a gente tem de hoje aqui de sugestão? Sugestão da frase musical do dia é olhar. Olhar é a palavra-chave, agenda, atitude hoje. O que é que você está vendo, hein? Você vê o que você olha ou você olha o que você vê? Como é que é esse seu jeito de olhar, hein? O horizonte está nos olhos, não na realidade. Pois é, hein? A gente tem sempre essa investigação, desde a filosofia nos ensinando, né? Que a gente, na verdade, a gente reconhece, a gente só consegue olhar, enxergar e ver aquilo que a gente reconhece. Se a gente não reconhece, portanto, a gente não vê. Então, olhar tem um significado muito profundo, que é abrir todos os seus canais de percepção. Não é a qualidade da visão, porque tem muita pessoa, muita gente, que inclusive está ouvindo a gente agora, que tem aquilo que a gente chama de deficiência visual, mas que está olhando para tudo, por todos os seus canais, está vendo tudo. Então, quando a gente fala do olhar, não é só essa característica física que a gente tem de ler o ambiente lá fora a partir das imagens. Não, olhar é muito mais do que só as imagens. Então, vê lá, hein, porque o que a gente reconhece, a gente vê. Então, o jeito de olhar vai te levar ao reconhecimento do outro, do mundo e de tudo. E assim, que você tenha um bom olhar para si mesmo, que você tenha um bom olhar para o outro, que você tenha um olhar de reconhecimento de tudo aquilo que está à sua volta e que você olhe por todos os canais, que você filtre por tudo. E o seu cérebro aí fazendo essa edição maravilhosa vai te ajudando a compor o valor de cada cena que você constrói. O Leonardo da Vinci, o gênio renascentista, dizia que as mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Você pode tirar o olhar também, pode ter o silêncio e vai ter beleza nisso, certo? Como as suas esculturas, como o seu Davi de mármore, está lá, belo, maravilhoso, em silêncio. Seus olhos não vê, mas ele tem a sensação de que ele vê. Agora, a coisa bacana, assim, sobre olhar para o mundo, que é, na verdade, o significado das coisas, quem diz é o autor do Pequeno Príncipe, Exupéry, diz que amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos, na mesma direção. Entendeu? Não é olhar para o outro, não é só dizer te amo, ah, que beleza que é você, não é só chegar nariz com nariz ali, mas é olhar para fora, é olhar o caminho, com todo esse jeito de transcender o olhar que a gente estava falando, que não precisa ser o físico, é olhar para a direção, para onde se quer ir. Aí sim você vai encontrar o amor, a parceria e tudo. Agora, sobre o olhar, tem um poema aqui, eu que estive lá nesse meu périplo, na sua casa. Ele não estava lá, ou estava, né? Eu acho que ele nunca vai abandonar aquele lugar, afinal de contas ele viveu muito tempo ali. Um tal de Álvaro de Campos, que era um dos alter egos, uma das vidas vividas pela vida de Fernando Pessoa, ele diz assim, ó, sobre o olhar ainda, para fechar esse nosso argumento de olhar da agenda atitudes. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito cala, quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala, fica só inteiramente. Mas se isto puder contar-lhes, se isto puder contar-lhe o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Fernando Pessoa, estamos assim, olhar a palavra-chave, agenda, atitude para você refletir sobre o que você vê, sobre o que você sente, como é que você traduz o mundo lá fora, como é que você lê o mundo. A gente sempre lê o mundo a partir da realidade, a interpretação dessa realidade que é o nosso olhar. Bom, feliz dia novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Segura aí, porque eu tenho para você hoje aqui, professor Mário Sérgio Cortella, no recorte que eu trago especial. Hoje aqui também é dia de insight. Hoje tem aqui o papo com Daniel Carvalho Luz, um argumento muito legal. Espera aí, porque tem história, tem livro, tem aquele assunto sempre enriquecedor para a sua vida, para a sua atividade, para o seu talento, para despertar isso que você tem de bom todo aí. Vamos lá então, astral do dia. Chega aí, Roberta, para dizer o que, que o Elmer Baumgratis leu dos astros hoje para contar para gente.
E o astral por Elmer Baumgratis da Astro Brasil. Nesta segunda-feira, boas coisas podem ser feitas. Senso de dever e expansividade incentivam a busca por novas direções e conhecimentos. Esses novos saberes podem contribuir para seu desenvolvimento profissional ou pessoal. Com a mente mais perceptiva e intuitiva, seus pensamentos serão expressos de forma sensível e sensata, o que contribui para a harmonização nas relações. Acordos, negociações e reuniões também tendem a ter bom desenvolvimento. Pontos fortes: sensibilidade, desenvolvimento, expansão. Pontos fracos: emotividade, inquietude, exagero.
Então tá aí. Obrigado, Roberta. Astral do dia, mas é você que diz aí o seu rumo, né? Olha para as estrelas, olha para o horóscopo, olha para o zodíaco, olha para o livro, olha para a Bíblia, olha para aquilo que é sagrado, mas é você que escolhe, é você que diz o seu caminho. Ah, hoje também acabei de ler o poema de Fernando Pessoa, acabei dando a dica, né? Fernando Antônio Nogueira Pessoa é a nossa celebridade do dia que eu escolho para você agora. Ele nasceu em 13 de junho de 1888. E morreu em 30 de novembro de 1935, novinho, né? Morreu aos 47 anos, mas produziu, hein? Nesses 47 anos ele entregou. Olha, tem gente aí que viveu muito mais e não fez isso. E aquela pessoa que consegue entregar para o mundo algo muito volumoso, né? Muito virtuoso com tanto pouco tempo. Foi um poeta, foi filósofo, foi dramaturgo, foi ensaísta, foi tradutor, foi publicitário. Foi astrólogo, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário e comentarista político português. Sabe que a Coca-Cola é um sucesso no mundo todo, mas demorou, né? Ela sempre foi estranha, né? Uma bebida, um refrigerante escuro que tinha um gosto diferente. E ele, que fazia bico para todo lado, né? Ele que trabalhava para traduzir, ele era também publicitário e fazia textos comerciais. Ele fez parte da campanha de lançamento da Coca-Cola em Portugal. Chegou até a ser proibida a Coca-Cola durante o tempo, porque sabe como é político? Quando fala a palavra Coca, mesmo que não tem lá a palavra Coca, daí entra aquele moralismo. Mas ele fez o seguinte slogan para a Coca, assim que eu me lembro. Primeiro, estranhas, depois, entranhas. Aqui, ó. Como é que um poeta faz um slogan publicitário famoso? Para Coca-Cola. Primeira vez que você tomou Coca-Cola, você lembra? Também era meio estranho, né? Mas depois, entranhas, quer dizer, vai para dentro. Esse foi o slogan publicitário de Fernando Pessoa para Coca-Cola, isso lá nos anos, antes dos anos 30, né? Ele morreu aos 35, fazendo um bico como publicitário. Coca-Cola. Primeiro, estranhas. Depois, entranhas. Mas vamos lá. Fernando Pessoa, falando desse cara genial que eu adoro, é o mais universal poeta português Por ter sido educado na África do Sul, numa escola católica irlandesa de Durban, chegou a ter maior familiaridade com o idioma inglês do que com o português ao escrever os seus primeiros poemas nesse idioma. O crítico literário Harold Bloom considerou Pessoa como Whitman, renascido. Aliás, ele era fã do Whitman. E o incluiu no seu cânone entre os 26 melhores escritores da civilização ocidental, não apenas da literatura portuguesa, mas também da literatura inglesa. Mas ele foi reconhecido mesmo primeiramente no Brasil. No Brasil é que a gente se identificou muito com Fernando Pessoa. Já os escritores brasileiros, já no começo do século passado, tinham uma ligação muito forte com o que ele falava. Afinal de contas, ele tinha a ver com o nosso jeito de escrita. Das quatro obras que publicou em vida, só publicou quatro obras em vida, três são na língua inglesa e apenas uma em língua portuguesa, intitulada Mensagem. Uma vez eu trabalhava no Estúdio Eldorado, foi feito um disco com algumas dos poemas, vários cantores importantes gravaram o disco Mensagem, que saiu pelo Eldorado. Fernando Pessoa traduziu várias obras em inglês, de Shakespeare, de Alan Poe, para o português, e obras portuguesas, normalmente de Antônio Boto e Almada Negreiros, para o inglês e para o francês. Enquanto poeta, escreveu sobre diversas personalidades, aí que está o gênio. Aquele próprio chamou heteronônimos, como Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiros, sendo este último objeto de maior parte dos estudos sobre a sua vida e obra. Robert Haas, poeta americano, diz: outros modernistas como Yeats, Pound e Eliot inventaram máscaras pelas quais falavam ocasionalmente. Pessoa inventava poetas inteiros. Buscou também inspirações nas obras dos poetas William Wordsworth, James Joyce e Walt Whitman. Então, é isso aí, nosso Fernando Pessoa, a nossa celebridade do dia. E ainda para falar sobre ele dizendo sobre si, num dos seus heteronômios, como Alberto Caeiro, está lá nos Poemas em Conjuntos, feito em 1925, ele diz assim, ó: se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só duas datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra, todos os dias são meus. Não é demais? Isso não é futura habilidade, esse papo que eu trago para você todos os dias aqui, ou palestra, lembrando você do dia, do momento que você tem, daquilo que você tem no mundo. O dia que você nasceu não tem a ver com você. O dia que você nasceu, você chegou por ordens mágicas. E o dia que você for embora também, se você não cometer nada contra você em relação à saúde, ou sofrer qualquer acidente, ou qualquer outra intervenção, um dia você também se vai, e não é bem você que é o dono desse dia. Mas os outros dias no meio são teus. Entre uma data e outra, de nascimento da morte, todos os dias são seus, como sugere aí Fernando Pessoa. É isso aí, Pessoa. Destaque para você, inspiração para você. Depois você dá uma busca aí, você tem material farto e vale a pena. Eu falaria o dia inteiro aqui, todos os dias, de Fernando Pessoa, porque vale sempre muito a pena, é sempre muito enriquecedor. Bom, é isso aí. Feliz dia novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem o seu dia. Mas para mim, você sabe quem é a celebridade do dia. A celebridade do dia é você, com seu poder, com a sua força, com seu carisma, com sua graça, com seus talentos, com sua força de vontade, com essa disposição que você tem para o trabalho, para resolver as coisas e entregar ao mundo o que você tem de melhor. Então você é sempre a melhor personalidade do dia. Seguinte, vamos para desafinar? Vamos desafinar? Ou vamos dar um oi aqui para todo mundo? Vamos desafinar primeiro. Ah, essa aqui você vai achar, vai ficar cantando o dia inteiro. Frase musical de Vinícius de Moraes na música de Tom Jobim, mas a gente conhece essa letra com a Miúcha cantando junto, hein? Você lembra dessa frase? Quando a luz dos olhos meus... Hã? Desafina aí. E a luz dos olhos teus? Desafina. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Aí, olhar é a palavra-chave e agenda de tudo de hoje. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só para me provocar, desafina comigo. Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Vai lá. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus não pode esperar. Quero a luz. Canta aí, desafina. Dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais lará-lará. Eita, isso é bonito, né? Pela luz dos olhos teus, arará, a gente precisa se casar. Pois é. Vai cantarolando aí, vai pensando numa outra frase se você não quer essa, mas sempre tem uma música para tocar na sua cabeça, porque faz bem. Deixa uma música tocar na sua cabeça para aliviar, para limpar sua cabeça, para fazer faxina mental, para tirar pensamento ruim, para tirar sentimento ruim que fica aí insistindo, só mesmo botando uma música para tocar na sua cabeça. Deixa eu dar um oi aqui antes de fazer a virada, antes de entrar nas notícias do dia. Deixa eu dar um oi aqui, deixa eu ver quem é aqui. Quem é que tá chegando aí para me dar um bom dia? Logo de cara aqui, Brejato, bom dia, feliz dia novo para você. Muito bom. Quem mais tá com a gente? Carlos Alberto Machado, feliz semana nova. Pois é, quem entra no Facebook ou no YouTube, chega aqui a mensagem. Quem tá nos outros canais, depois a gente chega junto lá. Roger Soroder tá aqui com a sua ideia também. O corpo envelhece sem a sua permissão, mas a alma só envelhece se você permitir. É, a alma é indestrutível, né? Tá aí, né? O que, que é feito dessa energia? Essa é uma grande questão, né? O que é que fica da gente, do que tem de maior riqueza na gente depois que o corpo não tá mais aí? Ana Valença de Santa Catarina, boa semana para todos também. Tamo junto, muito legal te encontrar aqui. Rô Barros tá dizendo, segunda-feira linda com o talento e sabedoria dessa dupla Mara. Isso aí, Irineu e Daniel, amo. Obrigado, viu? Também amo você aqui. Daqui a pouco o Daniel vem pro papo com a gente. Leandro Alves, feliz dia novo, Irineu. Tô aqui de Indaiatuba, São Paulo. Beleza, você tá em Indaiatuba, eu tô em Castelhão de Empúrie. O Daniel tá em Sorocaba, o Thiago tá em São Paulo, o Roberto em São Paulo. Cada um numa estação diferente, mas a gente tá junto, você vê? Salvador, Bahia, tá o Reginaldo Santos. Dia lindo, abraços. Muito bem, eu tô no verão, vocês estão no frio. Del Fogaça, aquele sorriso bonito chegando aqui também. Feliz dia novo, obrigado pela presença. Segura aí que tem Daniel, tem Cortella também falando com você. Gratidão, paz e bem, dizendo aqui o Roque Brito, dando esse bom dia gostoso, bom saber. Renato Lira, Renata Lira, bom dia para você também. Opa, que gostoso. O Birajara Silva está dizendo, Irineu, uma excelente semana para nós. Estou aqui em Camaçari, curtindo o seu programa. Pô, que legal que você está curtindo aí. Bem-vindo. Aí, Jorge Karnevski Júnior, bom dia para você também. Tamo junto, tamo nessa. Andrelina Neves, bom dia para você com esse sorrisão também chegando junto aqui na janelinha. É isso aí, ó. Segura que tem papo nutritivo aqui. Vale a pena, entre tantas notícias que estão rolando lá fora, eu vou dar uma passada pelas notícias, porque não dá para evitar. Mas a gente passa rápido pelas notícias para você ter uma noção, depois você vai ler, vai procurar o que está acontecendo, o que, que não está, o que, que impacta a sua vida, tudo impacta o nosso país. Mas é bom você ter a sua própria convicção lendo vários jornais, já a gente dá uma olhada, e depois tem Cortella, depois tem Daniel Luz, tem Insight, tem notícia positiva com a Roberta, certo? Zeneide, ele também... Salerno tá lá com a gente de Porto Alegre. Ô, Bate, Zeneide, bom dia para você. Vamos lá, feliz dia novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado com apoio de G-Info. Folha Fácil, G-Info, solução na gestão da folha de pagamento sem complicação e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. trilhaempregos.com.br, o emprego que você procura está procurando você. Olhar. Olhar é a palavra-chave, agenda atitude, né? Vê lá como é que você olha as coisas, hein? Vira aí, Thiago.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pior que não lê nenhum jornal ali no sol. Vamos fazer esse serviço aqui, dar uma olhada em todos os jornais. Sabe o que é? Fim de semana, fica um caldo grande aqui de notícias. Vamos lá, Jornal do Brasil. Pô, a notícia que impactou, entristeceu e preocupa. Bolsonarista invade festa e mata membro do PT no Paraná. Marcelo Aloysio de Arruda era guarda municipal e tesoureiro local do PT, comemorava 50 anos de vida em uma festa particular que tinha o partido e o ex-presidente Lula da Silva como temas. Bom, isso é o que mais preocupa, as pessoas inspiradas por crença política, elas juntam um discurso, por isso que a responsabilidade dos líderes é essa. Você junta um discurso político, que é uma coisa que envolve uma crença. A pessoa, quando ela ama um político, é que nem religião. Parece que todo mundo que não faz parte daquela crença é do diabo. Entendeu? Já em religião é muito questionável quando a pessoa não aceita o credo do outro. No sentido político, você tomar essa atitude. Agora, junta essa crença, mais uma apologia ao uso de armas como segurança, como era o caso. Aí dá nisso, é por isso que a gente fala, eu sou terminantemente contra, quando teve já o plebiscito da arma, eu sou contra. Sou pelo direito de uma pessoa ter arma, a responsabilidade. Mas quem tem que ter armas? Por que vai ter armas? Para sua segurança, não. Já é comprovado cientificamente que ter armas não significa segurança. Então quem tem que dar segurança é o Estado. Veja bem o que aconteceu, mesmo no Japão, que é um país que abole armas. Quem quer ter uma arma no Japão não consegue ter uma arma, é terminantemente proibido portar uma arma. Então, é um exemplo o país, todos os estudos, mesmo nos Estados Unidos, que faz apologia à arma, sempre que quem é contra a arma, usa os dados do Japão. Você veja lá, o ex-primeiro-ministro foi assassinado por uma arma fabricada. Por quê? Tem uma crença dentro da cabeça daquele indivíduo, que ele enfia alguma coisa, uma conspiração qualquer na cabeça, e ele tem para si que está fazendo bem. E isso é uma doença coletiva. É por isso que a gente fala, sou contra a arma, sou contra a arma. Agora, quando você vai numa manifestação política como essa, clara, o sujeito ao lado, ele tem o direito a defender o Lula, como tem direito a defender o Bolsonaro, como tem direito a defender Ciro, tem direito a defender quem quiser, uma vez que a justiça liberou todos eles para se candidatarem, e é a justiça quem determina quem pode, quem não pode, a legislação está aí. A política serve para mudar as leis, não para fazer a lei com a arma. O cara se acha na propriedade porque ele é revestido de um poder psicológico. Agora, você tem um assim, que é doido, mas não é um assim, são muitas pessoas armadas. Triplicou a compra de armas nesses 3 anos. Então isso é assustador do ponto de vista social, é assustador do ponto de vista psicológico para essas pessoas e o despreparo dessas pessoas. Quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer, dá medo de que essas coisas aconteçam em cadeia. Não é dizer que o outro lado estava ofendendo, o outro está fazendo uma festa. Então essa notícia está sendo muito discutida e é mais uma vez para a gente pensar assim, é bom ter armas? Vale a pena ter armas? Você se sente protegido tendo arma? Não. E olha, eu estou falando isso, eu já fui assaltado, já tive minha casa assaltada com crianças dentro, com a mão armada. Já fui assaltado, já fui vítima de sequestro relâmpago e sou contra as armas. Eu sei que eu não faria nada se eu tivesse uma arma. Bom, mas vamos lá. Esse é um assunto que está predominando, mas é bom a gente falar, a gente que é do diálogo, a gente que sabe que é a política que esgota todos os conflitos. Nunca é a força, nunca é a arma, como a política também não se faz com exército, não se faz com golpe, não se faz com nada. Política civil, política, democracia dos últimos 200 anos se faz discutindo e a gente votando. Coisas da política, escreve aqui no JB. Governo resolveu apelar para o descaramento de tentar aliciar o eleitor pelo bolso. Escreve Gilberto Menezes. A surpresa negativa da inflação de 0,67% em junho, que elevou a taxa acumulada em 12 meses para 11,89%, colocando 15 dos 16 estados e regiões do Brasil pesquisados pelo IBGE com inflação acima de 2 dígitos há 10 meses, deixou o governo inquieto. Na falta de tempo para que as medidas temporárias, né, válidas até 31 de dezembro de 2022, cumpram seu objetivo eleitoral de conquistar o eleitor que está perdendo, o argumento é de que a culpa é dos governadores da Petrobras e de quem quer que seja, menos de Jair Bolsonaro. Pois é, desculpa do político. Nunca é culpa minha, né? O Lula também nunca tinha culpa de nada, o Bolsonaro também nunca tem culpa de nada. Então nós queremos falar de governo, não adianta transferir culpa para os outros. Isso é muito desagradável. Mas vamos lá, mudando aqui de portal. Bolsonaro fideliza eleitorado evangélico em marcha para Jesus em São Paulo. Participação do evento ofereceu ao presidente, que disputa a reeleição este ano, a chance de reafirmar sua bandeira em prol da religião e da família, política de costumes. Ele foi tratado ali realmente como candidato, não foi como uma autoridade. Isso deixou parte dos evangélicos muito triste de ver uma marcha para Jesus tão politizada. Eu mesmo me manifestei dizendo, olha, Quando tiver uma marcha com Jesus, eu vou. Quando ela é dominada pela política, pelo discurso de alguém que defende princípios que não tem nada a ver com o evangelho, a gente fica preocupado, porque é tão bonito ver uma marcha para Jesus. Então vamos fazer uma outra marcha com Jesus, onde a gente tenha... Os políticos sempre chegam perto, né? Mas às vezes a organização também oferece uma condição de plataforma e de palanque. Mas vamos lá, mudando aqui de portal. Polícia, se é aqui portal da Veja, tá? Polícia Civil do Paraná confirma que atirador gritou Bolsonaro ao invadir festa. É isso aí, sobre o assassino bolsonarista que matou a pessoa no aniversário dos 50 anos. Radar, diferença entre Lula e Bolsonaro cai para 9 pontos, diz pesquisa FSB. Política, Bolsonaro aceitará o resultado da eleição, mas não o do TSE. Ué, o TSE, não, o DSE não dá resultado, ele confirma o resultado das urnas. Vai entender o que passa na cabeça do sujeito. Roberto Marinho é o próximo entrevistado do Amarelas On Air, que é aquela parte de entrevistas da revista Veja, conversa com o ex-ministro e pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte. Outros assuntos aqui, mudando para a revista Isto É, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos ver o que é que diz aqui na revista Isto É. Parte dos líderes dos caminhoneiros abre diálogo com rivais de Bolsonaro. Novas conversas na política. Guarda municipal é morto por bolsonarista em festa de aniversário. Mais uma vez esse assunto que predomina em todos os lugares. Políticos repercutem morte de apoiador de Lula, assassinado por bolsonarista no Paraná. Brasil, Luiza Trajano sobre ex-presidente da Caixa. Papel do líder é não aceitação. Isso aí é importante. Simone Tebet diz que Garcia também vai à candidatura de Bivar a presidente. Guerra da Ucrânia, Zelensky demite embaixador ucraniano na Alemanha. Ataque russo a prédio residencial mata ao menos 15 pessoas na Ucrânia. Entrando aqui no portal do Estadão, matéria principal também essa do assassinato de petista que eleva medo de violência na campanha. Políticos condenam radicalismo. É isso aí. Imagina você sair na rua, você que é de um partido, você que é de outro, você vai para a rua e saber que tem gente no desfile armado. Você imagina uma motocicleta se todo mundo está armado ali dentro. Não parece um exército organizado? Imagina se todos os partidários de quem prega arma estiverem andando armado. Imagina a pressão que é isso, o medo que é isso. Bom, vamos lá. Politização política. Problema é polarização política. O problema é achar que o ouro deve ser aniquilado, diz professor de Direito da USP, Floriano de Azevedo Marques Neto, fala sobre a violência no cenário político do Brasil. Setor aéreo tem recuperação mesmo com preço de passagens nas alturas. Folha de São Paulo para encerrar aqui. Manchete principal, Bolsonaro e Lula dão últimas cartadas por apoios nos estados. Presidente e ex-presidente tentam atrair novos aliados e unificar palanques. Mas tudo pode acontecer, a gente espera ainda que algum movimento aconteça, que a gente tenha ainda alternativas, né? Em relação ao primeiro turno desta eleição, uma vez que tanto Lula quanto Bolsonaro têm um enorme índice de rejeição. Qual seria o discurso mais inspirador, um discurso anti-golpe, um discurso anti-violência, um discurso que nos garanta também, de fato e de verdade, o combate à corrupção, de fato uma reforma, de fato um governo que tenha políticas sociais, um governo que seja também liberal, um governo que seja livre de iniciativa? Como é que a gente consegue conciliar e, quem sabe, voltar a ter um Brasil de paz, de calma, de boas discussões políticas e não dessa rivalidade? A gente ainda tem tempo para isso, tem poucos meses, mas a gente espera ainda que a gente tenha alternativas, que algum discurso conciliador, não o discurso da violência, nunca, jamais o discurso da violência, jamais o discurso da desconfiança, mas o discurso inspirador. Quem é que vai trazer e quem é que traz o discurso inspirador? Vamos nessa. Bom, vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Leia opiniões de vários, veja a opinião de todo mundo que se apresenta na política, todos os jornalistas e editorias diferentes, com tendências e vieses diferentes, é importante isso? Antes de fechar a sua convicção, e aquilo que eu sempre lembro, hein? Cuidado com aquela notícia que chega no WhatsApp. Ó, essa daí você já descarta. Chegou, vai checar. O amigo do Zap falou, vai checar. Porque tem toda uma campanha estruturada, um dinheiro grosso colocado em robôs para que essas mensagens cheguem para você através dos seus amigos, dos seus colegas, das pessoas que você conhece, porque elas também estão envolvidas nessa doença do radicalismo, estão envolvidas nessa cegueira que as crenças trazem para a política e não percebem. Então, um não checa, outro também não checa, outro compartilha, outro vai compartilhando e a gente tem uma verdadeira confusão e depois não sabe em quem acreditar. Então, ó, veja lá quem assina de verdade, depois você vai checar nas agências de notícias, vai checar nos jornais diferentes, vai checar nos analistas, aí sim você vai encontrar aí um jeito de ter uma convicção mais limpa, coerente com você. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal, ler um só. Chega aí, Roberta, com a sua da Pauta Positiva.
Com informações do The Brief. Praticamente todo mundo já participou de uma reunião inútil que poderia ter sido resolvida por e-mail. Isso até já virou meme. Um novo estudo da Universidade Internacional da Flórida, porém, parece contrariar essa máxima. As reuniões tete-a-tete ainda são o melhor negócio, principalmente em situações complexas. Os pesquisadores organizaram 4 tarefas para 2 grupos, sendo um deles encarregados de fazer tudo pessoalmente, enquanto o outro teria que se comunicar via e-mail. No caso de uma estratégia de vendas, por exemplo, quem se comunicava pela ferramenta demorou até 20 minutos para chegar a um resultado. Já a turma do outro método conseguiu fechar uma proposta em apenas 6 minutos. Enfim, a eficácia do presencial nesse experimento ficou nítida. Para Ravi Gajendran, doutor que conduziu o estudo, o e-mail é melhor para tarefas mais simples. Entretanto, reuniões periódicas têm a capacidade de evitar que as pessoas fiquem presas em cadeias intermináveis de discussões via e-mail. Agora, se você ainda detesta reuniões com todas as suas forças, talvez seja a hora de baixar a guarda e se acostumar. Com o avanço do formato híbrido, esses encontros online se tornaram os preferidos dos empresários e criaram o costume de a galera fazer uma introdução rápida e ir direto ao ponto. Dessa maneira, esse último modelo pode ser muito mais eficaz em relação ao presencial, sobretudo se o número de convidados for relativamente grande. O uso de e-mail mudou nos últimos 2 anos. A ferramenta se tornou ainda mais confiável para entregar informações necessárias aos trabalhadores em home office. Também foi a melhor maneira de criar comunicações personalizadas em larga escala. Além disso, uma pesquisa da Pathwire mostra que 55% das pessoas afirmam mandar mais e-mails durante a pandemia, com apenas 14,9% diminuindo o volume. Até mesmo as taxas de abertura e de cliques aumentaram nesse período. Ainda assim, a chamada fadiga do e-mail não é algo novo. O tema ainda apareceu em 2020, revelando que a comunicação por e-mail pode levar as pessoas a desenvolverem cansaço, estresse e esgotamento. Voltando à questão das reuniões, chegou a hora de pensarmos de fato qual formato é melhor, presencial ou online. Segundo o Psychology Today, até 2/3 da nossa comunicação acontece de maneira não verbal. Logo, a postura do corpo, o posicionamento e movimento das mãos, as expressões faciais e diversos outros fatores influenciam a mensagem a ser passada. E isso pode ser comprometido com a mediação de computadores, ainda mais quando as pessoas nem ligam as câmeras. Pois é, pessoal, sem revirar os olhos, aceite que reuniões presenciais têm sim seus benefícios. Aliás, elas não têm os filhos ou os gatos interrompendo e sofrem menos com problemas técnicos como conexão da internet. Outra vantagem é sua capacidade de garantir que algum problema será resolvido. Com tudo isso, a dica é: escolha o formato que melhor se adeque ao seu negócio, priorizando a comunicação direta e sem rodeios.
Pois é, a gente está vendo aí nessa discussão pós-pandemia, todo mundo ficou o novo normal daqui e dali. A questão é essa: a gente resolve coisas importantes no tete-a-tete. É isso aí, várias manifestações que a gente tem numa reunião oferecem leituras diferentes para os participantes. A leitura mediada por essa tela aqui, ela é importante, claro, para coisas mais objetivas. Mas uma reunião importante, uma reunião estratégica, uma reunião de propósito, uma reunião de compromissos dentro de uma organização presencial, isso aí fortalece os laços, além de manter a cultura da empresa. Essa é a conclusão que grandes organizações estão chegando para adotar um modelo híbrido, que é isso aí, ó. Ah, nunca se abre mão do presencial. É isso aí, nunca se entrega tudo para o avatar, para a mediação. E a reunião precisa ser mais produtiva, ter melhor qualidade e tal, e a gente enrola muito também nas reuniões via internet. Bom, é também bem mais gostosinho encontrar as pessoas, tomar um café, ter aquele aquecimento, mas tomar cuidado para não fazer dessas reuniões também presenciais enfadonhas, né? Reunião de ficar contando da vida e às vezes perde muito tempo e aquilo acaba trazendo outros problemas dentro das organizações onde precisa ter um ambiente ágil de produtividade. Então as reuniões são importantes para fortalecer o conjunto, mas a gente tem que ter a tecnologia a favor. Onde é mais importante um do que o outro? São essas conclusões que a gente já está chegando agora por estudos. A gente está sempre ligado nesse movimento, porque é isso que faz a sua vida melhor. Quando você está bem produtiva, quando você faz uma reunião produtiva, você cansa ali na reunião, mas você sai com bastante definições sobre rumo, sobre produto, sobre qualidade, sobre estratégia, sobre engajamento, sobre o que faz, o que deixa de fazer, e deixa de ser alguma coisa banal. Quando você se reúne presencialmente, não é banal, porque é presencialmente, porque é presença. Mas vamos nessa. Vamos trazer aqui conteúdo de um recorte importante que eu trago do professor Mário Sérgio Cortella, mais uma vez do seu Instituto Sofia, que está fazendo novas edições do seu conteúdo. Ele está falando sobre o óbvio, né? Quem faz sempre a mesma coisa, que não dá muito espaço. Claro que o óbvio, diz ele, acalma. Tem gente que passa a vida toda indo no mesmo restaurante, comendo o mesmo prato, pede sempre o mesmo lanche. Aquela pessoa que não abre a cabeça para nada que é diverso, repete isso há anos. Cuidado, viu? Ele diz. O óbvio nos captura e nos aprisiona ao conformismo. É isso aí. Ele acalma, deixa você segura, mas é conformismo, você não sai dali. É, uma mente criativa não está nesse lugar confortável. Ela lembra também isso que eu vivo citando aqui, eu adoro o poeta Manuel de Barros, que é citado nessa conversa aqui mais uma vez pelo professor Cortella, que faz a poesia, fazer poesia voar fora da casa. Eu prefiro voar fora da casa do que pensar fora da caixa, porque quem pensa fora da caixa acaba pensando na caixa de outro. Então, voar fora da asa é, de fato, liberdade e criatividade. Bom, para encantar, é preciso ir adiante, sair do óbvio. Preciso dar um passo além, abrir a cabeça, explorar situações novas, sempre se provocar. Isso vale para a arte, isso vale também para o seu trabalho, vale para a família, para a educação, para a cidadania. Faça coisas diferentes. Isso vai ser diversão para o seu cérebro. Se o seu cérebro acostumar a mudar sempre, você vai sempre ser uma pessoa mais criativa. Mas vamos partir desse argumento com o professor Mário Sérgio Cortella, do Instituto Sofia, que é o seu canal.
Há um grande escritor, poeta alemão, muita gente já o leu, que é Goethe. E Goethe dizia, se alguma coisa merece ser feita, merece ser bem feita. Se alguma coisa merece ser feita, então ela merece ser bem feita. E o que é fazer bem? Fazer bem é ser capaz de construir uma circunstância, uma situação em que você não sinta que deixou de fazer o teu melhor. Olha que interessante. Um dos poetas brasileiros que eu mais aprecio, cuiabano, Manuel de Barros, morreu com 97 anos de idade em 2014, na cidade de Campo Grande. Nasceu em Cuiabá, viveu uma parte da vida aqui, depois foi para o Rio de Janeiro e aí foi viver em Campo Grande e lá faleceu. Aliás, quando ele tinha 90 anos de idade, perguntaram a Manuel de Barros, como é que o senhor se sente com 90 anos? Claro que a pessoa não sugeriu o que ela estava pensando. É meio evidente. Seu Antônio, a primeira vez que veio numa palestra aqui há 2 anos, estava 92, né? Agora já está com 95, está sentado aqui olhando. A gente sabe quando está ficando mais idoso, porque a pessoa encosta na gente para elogiar ela bate nas tuas costas e fala, até que você está bem para a tua idade, hein? Esse até que você está bem já é, né, uma encomenda, né? E o Manuel de Barros, com 90 anos de idade, quando alguém falava, como é que o senhor se sente aos 90 anos? Ele dizia uma coisa que era genial, ele dizia, eu não estou indo em direção ao fim, eu estou indo em direção às origens. Olha que coisa genial. Eu não estou indo em direção ao fim, eu estou indo em direção às origens, à fonte da vida. Que coisa magnífica. Mas o Manuel de Barros fez algo especial, que nas suas várias formas de poesia, construiu uma ideia que eu acho decisiva. Quando ele dizia que fazer poesia é voar fora da asa. Fazer poesia é voar fora da asa, isto é, sair do óbvio. Cuidado que a coisa que mais captura você e a mim para a mediocridade é nós ficarmos aprisionados dentro do óbvio. Bom, é assim que é, o que eu posso fazer? Ah, eu não consigo, eu faço o que eu posso. Já imaginou? Aliás, que eu chamo de síndrome de Mendiçá. Lembra-se do Mendiçá? Um dia uma professora de História do Brasil falava sobre os governos gerais, falou sobre o Tomé de Souza, falou sobre o Duarte da Costa. Quando ela estava falando sobre o Mendiçá, ela viu um aluno distraído ali no fundo. E para pegá-lo, claro, virou assim e falou, Paulo, o que fez Mendiçá? Ele disse, fez o que pôde. Cuidado com a síndrome de Mendiçá. E o que te aproxime a mim da mediocridade é exatamente quando a gente começa a achar o que eu posso fazer e fica dentro do óbvio. Cautela. No Brasil, a gente aprecia um pouco o óbvio, porque o óbvio nos acalma. A gente gosta de ir, às vezes, ao mesmo restaurante, pedir os mesmos pratos, conviver com o mesmo modo, não abre a cabeça muito para aquilo que é diverso. A gente aprecia, nos acalma. Quando Manuel de Barros, o cuiabano Manuel de Barros, ele escreve, fazer poesia voar fora da asa, é porque para você produzir encantamento, arte, e não só no campo da poesia, mas do trabalho, da medicina, da engenharia, do negócio, da cozinha, você tem que ir além do óbvio. Há um nome para gente que vai além do óbvio e procura fazê-lo. É aquela pessoa que voa fora da asa, porque voar dentro da asa... Até eu. Mas a arte e o encantamento é quando você dá um passo além. E há um nome para isso. Excelência.
É isso aí. Muito bem, né, professor Mário Sérgio Cortella? Lembrando você aí, isso é importante, hein? Nós estamos num momento de inovação, de criatividade, de crescimento exponencial, então a gente não pode ficar muito no plano automático, tá? Tudo que é automático, tudo que é lógico, você sabe que a inteligência artificial está levando. Então, para ter a cabeça criativa e ser mais humana, ser mais humano, fique alternando, então, os seus lugares. Veja onde é que está o seu vício, onde você está calmo, porque aquilo ali te organiza e, ao mesmo tempo, te engessa. Então, mude um pouco, ensina seu cérebro a mudar, não deixa seu cérebro viciado, não, tá certo? É isso aí, feliz dia novo, seu primeiro programa, depois do professor Mário Sérgio Cortella. Já tem Insight com Daniel Carvalho Luz, mas eu quero lembrar aqui que o Sandro Mendes, nosso querido colaborador aqui do Rio de Janeiro, da coluna Preto Soul, me cantando aqui. Ficou emocionado com a matéria ontem, a Maju Coutinho, apresentadora do Fantástico, mostrando os bastidores da viagem da cantora brasileira em sua primeira vez no continente africano, em um giro por Luanda. Isa, né, que era a matéria, também visitou lugares históricos e falou sobre ancestralidade e cultura. Você depois pode procurar aí no G1, nos canais da Globo. Então, essa matéria do Fantástico, destacada aqui pelo Sandro Mendes, Diversidade e Inclusão. Pô, eu adoro a Isa, né? Que mulher, né? Que mulher, além de linda, é uma simpatia. Eu tive a oportunidade de falar com ela numa das suas visitas ali à Transamérica FM, enquanto eu estava ali. Que graça, né? Não chegou no meu programa, que eu estava de madrugada, ela chegou para o programa da Gislaine e do Ricardo San, 2 em 1. Mas sabe aquela pessoa envolvente, linda, talentosa, que chega com tudo? Então, pois é, ela que esteve aí no Fantástico, acompanhado então por Maju Coutinho. Veja essa matéria caso você não tenha visto, o Sandro dizendo aqui, emocionado com a matéria. Sim, infelizmente eu não posso compartilhar o vídeo aqui, porque aí a Globo me pega, né? A gente tenta fazer os recortes, mas o sistema aí impede, né, certas matérias da gente veicular para compartilhar com você. Mas é o seguinte, vamos lá, Roberta, traz mais uma aí da sua pauta positiva.
Aumentam cada vez mais os golpes no Brasil envolvendo o WhatsApp. De acordo com os dados do DFNDR Security, serviço especializado em proteção de aparelhos, foram solicitados mais de 3,5 milhões de bloqueios de dispositivos, salto de 50% devido a essas fraudes. E a maior parte delas envolve o app. Como a criatividade costuma ser a alma da bandidagem, existem várias formas de chamar a atenção das vítimas. Por exemplo, passar-se por algum contato dizendo que precisa de uma transferência de dinheiro. Solicitar ao usuário o código de SMS que permite o acesso de sua conta do app em outro celular. Envio de uma mensagem com link para uma página fake de ofertas, mas que solicita dados pessoais para roubo de contas bancárias. Isso pode ser amenizado com o uso de autenticação de fatores, mas bem que o Tio Mark podia adicionar um mecanismo de segurança do próprio WhatsApp, né?
É isso aí, isso que a gente quer chamar a atenção, né? As Big Techs, elas têm a obrigação de criar defesa contra os ataques, contra os piratas, contra os bandidos, porque eles atuam na internet sem aparecer, como vocês já sabem. Aumentou muito, né? Muito, via WhatsApp, o ataque de gente fazendo golpes. Você precisa sempre alertar aí. Em casa, ficar atento na distração, você acaba concordando, você acaba acessando o link e pior, você ainda acaba aceitando que alguém está pedindo dinheiro e você acaba depositando. Precisa avisar todas as pessoas em relação a isso. Mas enfim, o sistema precisaria criar um jeito. A tecnologia não é tão maravilhosa, não está falando em metaverso, em tudo. Você tem uma capacidade fantástica de criar aplicativos, de criar coisas para a gente fazer tanta comunicação. E não consegue criar situações de prevenir de ataques? Onde é que está essa inteligência? Nós precisamos dessa proteção, porque senão não funciona, né? Nós estamos no mundo da ética. Se a gente desconfia dos meios, aí que a coisa complica. Deixa eu dar um oi aqui antes de virar para entrar já no insight para Meire Neves. Olá, bom dia, amigo. Uma ótima semana para você também. Obrigado, Meire. Ulisses Conceição, sou super fã do seu trabalho. Ele está falando aqui que nos ouvia no rádio e descobriu hoje a gente aqui na internet. Que bom, hein, Ulisses Conceição Chagas? Fala daquela linda música ao fundo. Ele gosta de me ouvir falando, você acaba de cair do céu. É isso aí, Ulisses. Bem-vindo de volta. E vai avisando, vai compartilhando com todo mundo aí, você que está com a gente. Vai avisando, né? Então precisamos chamar todo mundo do rádio para voltar para cá ou descobrir que a gente está aqui, está no podcast, onde quiser, avisar a turma que ouvi a gente na Nova Brasil, na Metropolitana. De manhã sempre tem um papo positivo, nutritivo, com quem tem o que dizer de bom. Já tem Daniel Carvalho Luz, Insight aqui, primeiro programa. Hoje a palavra-chave é olhar, diz o Carl Jung, o seguinte: sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração, entendeu? Que é olhar aqui, não é essa qualidade de visão, qualidade ótica que eu estou falando. E aí o Carl Jung reforça, sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Não é demais? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Olhar, palavra-chave. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, bem informado. Oferecimento G-Info, Folha Fácil G-Info, solução na gestão de folha de pagamentos, sem complicação. E Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, o emprego que você procura está procurando você, trilhaempregos.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você.
A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Momento Insight, texto adaptado do livro Das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é sabedoria de verdade. Lao Tzu. E aí, como é que você se vê, hein? O que importa é conhecer-se de fato, com seus talentos e também seus limites, para ter um ponto de partida baseado na realidade, viu? Não tente se convencer de que você é o super-homem ou a mulher maravilha. Você já é super sendo você e deve ter aí caminhos próprios para desenvolver essa potência. Tem uma parábola que conta que um grupo de animais decidiu fazer algo significante para resolver os problemas do mundo novo. Eles falavam em produtividade. É, isso aí, em produtividade ágil. Todo mundo tinha que agir igual, é isso aí. Para isso eles organizaram uma escola. Eles adotaram um currículo de atividades que incluía corrida, escalada, natação e voo. Para ficar ainda mais fácil de administrar o currículo, todos os animais se matricularam em todas as matérias. Aí o consultor lá falou que todo mundo tinha que ser bom em tudo. Todo mundo embarcou nessa. O pato era excelente em natação, de fato, melhor do que seu instrutor. Mas conseguia apenas níveis suficientes no voo e era muito ruim de corrida. Como aquela traseira balançava. Por ser lento na corrida, ele tinha de diminuir o horário da natação e ficar depois da aula para praticar. É, mas isso acabou causando sérios danos às membranas natatórias dos seus pés e assim ele se tornou apenas médio em natação. Mas o médio era bastante aceitável, e assim ninguém se preocupou com isso, exceto o próprio pato. Ele não estava na sua potência, ele não estava feliz com aquele desempenho, com aquela performance. O coelho começou como o primeiro em sua turma de corrida, mas desenvolveu uma contração nervosa nos músculos da perna por causa do enorme esforço na natação. Já imaginou um coelho nadando? O esquilo era excelente em escalada, mas encontrou constantes frustrações na classe de voo, porque seu professor o fez começar os treinos a partir do chão, ao invés dos topos das árvores. Ele desenvolveu alguns problemas musculares por causa do esforço excessivo, e assim ficou só com C em escalada e D em corrida. A águia era aluna problema, e foi severamente disciplinada por ser não conformista, por não aceitar aquele estado de coisas. Nas aulas de escalada, ela batia a todos chegando primeiro no topo das árvores, mas insistia em utilizar seus próprios métodos para chegar lá. Bom, já entendeu, né? A óbvia moral da história é simples: cada criatura tem seu próprio conjunto de talentos, nos quais são excelentes por natureza, uma tendência, a menos que sejam forçadas a preencher um molde no qual não se encaixam. É isso que a sociedade produtiva tenta fazer com a gente, transformar-nos em máquinas para desempenhar aquelas funções, eliminando todas as outras potências que a gente tem. Quando isso ocorre, também vem junto a doença, né? A frustração, desânimo e até mesmo a culpa, trazendo mediocridade geral e a completa derrota. Um pato é um pato e somente um pato. Ele é feito para nadar, não para correr ou voar, e certamente não para escalar. Um esquilo é um esquilo, só isso. Retirá-lo do seu forte a escalada e esperar que nade ou voe deixará louco. Águias são belas criaturas no ar, mas em corridas a pé, o coelho irá vencê-la todas as vezes, a menos que, obviamente, ela fique faminta, né? Daí ela vai lá e traça o coelho. Bom, o que é verdade para as criaturas da floresta é verdade também para humanos. Deus nos fez todos iguais. Deixou ali os nossos aplicativos para a gente desenvolver especialidades. Ele nunca teve uma intenção de determinar como a gente iria fazer, mas disse para a gente descobrir. Não vamos aceitar que outras pessoas, além de Deus, queira fazer a gente fugir ao propósito, ao objetivo, à missão que nós temos. Foi Ele quem planejou e projetou as diferenças, as capacidades singulares e a variedade de dons e talentos. E é por isso que a gente fala tanto em diversidade, da união do diverso para conseguir o ser completo. Avalie-se então com realismo e veja onde é que você se encaixa. E qualquer lugar que você se encaixar, pode ter certeza, é lá que você vai ser excelente. Entendeu? Pare de comparar, seja feliz sendo você mesmo, porque existe espaço bastante na floresta para você fazer o seu número, fazer a sua arte. Diz aqui é uma frase de sabedoria que não sei o segredo do sucesso, mas do fracasso é querer agradar a todos. É isso aí, não dá para saber, não dá para te dar a fórmula do sucesso, mas do fracasso tá fácil saber. Não é, Daniel Carvalho Luz? Você que lidou com tantos patos, coelhos, águias, você que lida com pessoas tão diferentes, você que sempre foi um gestor, né? Um CEO, teve à frente de equipes bem numerosas, e como lembrar cada um da sua potência. É bem interessante essa história do livro Fênix, né, Daniel Carvalho Luz?
Oi, Daniel, bom dia. Realmente, cara, esse texto, eu me lembro que quando eu escrevi, me gerou uma reflexão, até porque eu tinha recebido uma crítica, né, de alguém que falava: não, você não deve ser assim, para você ter sucesso, para você alcançar alguma coisa, e se referia a um objetivo que eu tinha em mente. Ele me dizia: você tem que ser dessa forma, né? Então, e eu fiquei pensando, né? Por que a gente tem que abandonar a essência da gente, né? Se eventualmente, para você alcançar alguma coisa, você tem que abandonar a sua essência, você vai alcançar essa coisa, mas não vai ser feliz, né? Porque o esforço que você faz para mudar a essência é muito grande e muito doloroso, né? E a gente chega lá no topo, ou no alcance do objetivo, com uma certa dor, um certo peso na consciência. Pô, eu não fiz aquilo que deveria ter sido feito. O meu jeito é outro, né? Foi por isso que eu escrevi. E acabou ajudando muita gente, né? Ao longo da minha carreira como professor, como executivo, como mentor, como líderes de equipes, eu acabei aprendendo a respeitar o ponto forte de cada um, e não transformar o ponto fraco de alguém num ponto forte. O esforço de transformar um ponto fraco num ponto forte, o máximo que você vai conseguir é um sujeito mediano. Mas se você pega alguém que tem um ponto forte e você o estimula e você o ajuda a potencializar, aí você vai ter uma pessoa com um nível de excelência em algum tipo de competência.
Pois é, você reforça aí, né, esse conceito que é até novo dentro da psicologia, aí tem 30, não chega a 40 anos, da psicologia positiva, que, se não me engano, nasceu ali na Universidade de Stanford, né? Que é o ponto forte, né? A pedagogia também já tinha trabalhado isso, né? Porque você fica batendo no aluno que não consegue matemática e não consegue perceber que ele é muito bom em outras coisas. E aí, no fim, ele se torna ruim até naquilo que ele tem potencial para ser bom. E também vamos deixar claro, né, Daniel, que essa é uma parábola para lembrar que a gente precisa encontrar o nosso poder. Não que isso é limitante. A indústria, a produtividade, como a gente lembra, ela tem uma dinâmica. Então, ali a gente se capacita. Tudo bem, eu sou um bom músico, mas eu tenho que trabalhar, então vou me capacitar também em desenvolvimento de linguagem computacional. Então, ainda que não seja a minha arte, mas aquele grande talento, aquilo é uma capacidade que eu posso adquirir para trabalhar, para desempenhar uma função. Enfim, o ambiente de trabalho é assim. Eu vou aprender, eu escrevo crônicas, mas eu preciso ir trabalhar no jornalismo da Folha de São Paulo. Então, tem toda uma linguagem ali. Eu preciso me adaptar ao tipo de realidade para escrever. Enfim, a gente aprende funções. Aí sim a gente atende o mercado. você está tratando mais do ser em si, para que ele não se sacrifique, não queira ser aquilo que ele não é, e que ele procure os meios, né? Procure o caminho e lembrar seu chefe, se a chefia não perceber, do seu potencial, onde ele pode ser melhor aproveitado. Que é, toda vez que a gente entra numa empresa, tem que pensar, puxa vida, eu queria desempenhar alguma coisa. Então depende do meu interesse, né, de buscar ali dentro da empresa o lugar que eu acho que vou ser mais produtivo, e do olhar desse meu chefe para falar assim, pô, Irineu, eu acho que ele ia ser bom aqui, vou conversar. E você, com essa sutileza, mas é bem delicado isso, né? É, você dizer que a pessoa, não é a gente que determina que a pessoa não é capaz para isso ou aquilo, é ela que tem que se descobrir, né? Não é alguém que vai dizer, olha, você é um pato, não vai deixar nunca de ser pato, não é isso que a gente está dizendo. É você que tem que descobrir onde é que está o seu desempenho e achar o seu lugar dentro da organização e também o seu lugar no mundo, né?
É por isso, Irineu, é claro, ninguém gosta de ser o balde de água fria, né? Você chegar para uma pessoa, cara, você está querendo nadar, mas você não é um pato, né? Você é um coelho, você é bom para correr, né? E se a pessoa está tentando nadar, é meio que algo desmotivador, né? Então, eu entendo assim, o principal é o que a frase de abertura desse texto diz, né? Que é conhecer a si mesmo é sabedoria. Então, esse exercício de autoconhecimento, ele é importante, porque vai nos revelar algumas potencialidades, vai nos revelar aquilo que eventualmente está escondido para a gente e pode ser visível para outras pessoas, né? Então, eu gosto muito dessas ferramentas de comportamentais que ajudam a pessoa a se descobrir, né? E aí, a partir do momento que ela se descobre, né, sabe onde é que estão os seus potenciais, os seus pontos fortes, sabe onde estão também os seus pontos fracos, ela pode se ajustar, né, dentro do contexto que ela está. Ela pode buscar um novo desafio, né? Pode até mudar de ambiente, né? Porque ela entendeu, cara, agora eu descobri por que eu não dou certo nesse ambiente. Esse ambiente está demandando uma competência, uma habilidade, um perfil que eu não tenho, né? Então, eu vou buscar outro, né? Eu acho bastante importante. Tem ferramentas aí bastante populares e que se popularizou aí nos últimos anos. Eu mesmo sou simpatizante de uma delas, que foi criada há 100 anos atrás, né, por William Alton, que é o DISC, né? Que ali ajuda, né, você se descobrir, né, e ajuda você, inclusive, a elaborar um plano para você usar melhor as habilidades, as competências ou os traços comportamentais que você tem e que às vezes você não percebeu.
Ô Daniel, você está falando aí, eu comecei a lembrar aqui do meu começo de carreira no rádio. Eu tinha uma lojinha, você sabe que eu sou comerciário a vida toda. Assim como eu sou metalúrgico também, como você, eu trabalhei na Ford, fui estudante, fui do Senai, entrei na Ford. Mas eu fui depois comerciante, tinha uma lojinha em Botucatu com os meus queridos amigos que me levaram para lá, o Samuel e o Ezequiel Fázio. Do lado da minha lojinha, lá na rua Amando de Barros, tinha uma borracharia. E a borracharia também, curiosamente, o dono da borracharia, a sua família, alugava a edícula como república para mim, para o Samuel e Ezequiel. E nisso eu comecei a trabalhar em rádio. O seu Manuel, que era o dono da borracharia, era muito cruel. Ele também era de São Paulo. E um dia ele me ouviu no rádio, começando. E aí ele foi isso aí para mim. Ele me desanimou pra caramba. Ele falou assim, olha, cuida bem da loja, porque você não serve para isso, não. Mas ele falou sério, assim, não foi uma piada, assim, e eu fiquei com muita raiva, né? Eu estava com 18 anos, fiquei com muita raiva. Mas é claro, aí você vai olhar para quem está fazendo a crítica, qual a visão de mundo dele, mesmo tendo 18 anos, onde é que está o jeito dele enxergar o mundo, onde é que está a realidade dele, que não era fácil. E aí, certamente, eu não ouvi aquilo, né? E fiquei com raiva, mas aquela raiva fez eu consultar a mim mesmo. Porque mesmo quando alguém fala uma coisa negativa, é hora de eu me consultar. Falei, pô, será que eu sou uma merda mesmo? Será que eu não sirvo mesmo? Não, realmente eu sou muito ruim, eu estou começando, preciso ver isso, eu começo a ouvir os outros, até eu determinar, não, é isso. eu vou aprender a nadar aqui, né? Eu vou fazer, eu tenho sim potencial, porque eu era muito mais elogiado do que criticado. É claro que continua sendo assim, né? Eu continuo sofrendo críticas todos os dias porque eu estou exposto. Mas não é uma crítica em função de desempenho profissional. São críticas porque a gente está num mundo de elaborar a realidade. Esse é o nosso ofício, né? De discutir com as pessoas, então a gente se posiciona e tal. Mas é difícil, quando você ouve alguém que fala, olha, você é pato, você precisa consultar, deixa eu ver se eu sou pato mesmo, ou é a visão, já que a palavra-chave hoje aqui é olhar, se é o olhar do outro, para mim, é de pato por causa das suas referências. Então, é sempre um exercício de autoconhecimento também, até a gente achar a nossa potência, né, Daniel? Às vezes a gente precisa de um despertar, como disse aqui o Carl Jung, né? Você tem que olhar para dentro para acordar. Daí você acorda esse potencial e aí você oferece esse potencial ao mundo com esse diferencial que você aborda na conversa que a gente precisa encontrar para chegar à excelência, né?
É isso aí. Eu acho que essa coisa do olhar do outro, né? E sobretudo, quem é esse outro, né? Vale a pena a gente cultivar uma amizade sincera e ter o coração forte para ouvir, né, o que o outro, que é sincero, está dizendo para você. E a gente assimilar, a gente aceitar. Né? Isso a gente chama de feedback. Né? Eu entendo que o feedback é uma das ferramentas importantíssimas para o autoconhecimento. Né? Mas tem aquele exercício que você faz na solidão. Né? Aliás, não é solidão, é você com você. Né? Que é aquele exercício, puxa vida, o que é que eu faço bem, que as pessoas admiram, que as pessoas elogiam, que as pessoas gostam, o que que eu faço que eu não vejo o tempo passar quando eu estou fazendo? Puxa, por aí que a gente começa a descobrir o que é que você gosta e qual é a sua vocação, a sua essência, o que que você se sente bem fazendo, né? Elencou essas coisas, faça uma lista dessas coisas, né? Comece a perguntar para os outros, cara, o que você acha desse meu trabalho? O que você acha quando eu faço isso, quando eu escrevo, quando eu pinto, quando eu falo, quando eu crio uma arte, trabalho em alguma coisa? Eu acho que essas coisas vão dando a gente o nosso perfil, né? Vai mostrando quem somos. Né? Eu costumo também, quando as pessoas me pedem o auxílio, Daniel, puxa vida, dá uma olhada aqui no meu relatório que eu recebi de um disque que eu fiz na empresa. Né? Eu sempre digo, olha, cara, não existe perfil nem bom nem ruim. Existem perfis que se ajustam melhor, né? Em determinadas atividades, em determinados contextos, em determinados cenários. Então, o que eu te falar aqui, né, não é bom nem ruim, é o teu perfil. São as tuas características, isso não é bom nem ruim, isso sim se encaixa em algum lugar e vai ser um fit perfeito, né? Um encaixe perfeito. Né? E é esse lugar que você tem que encontrar para se ajustar, né? Para fazer com que o lugar caiba você e você seja um diferencial lá. Né? Então, acho que feedback, pedir feedback e ter essa conversa com você mesmo, isso é fantástico porque faz a gente se autoconhecer, faz a gente se autoavaliar, né? E a partir daí você dá o rumo que você quer, né? Eu gosto dessa ideia de se autoavaliar, de se autoconhecer, porque com autoconhecimento, Irineu, você sabe onde é que você certamente vai se sentir mais frágil, você sabe quando vai se sentir mais frágil, da mesma forma que você sabe onde é que você vai se sentir mais forte, onde é que você vai se sentir com mais desenvoltura. Né? Então, ter esse autoconhecimento é sabedoria mesmo. Conhecer a si próprio é sabedoria.
Agora, a gente precisa aprender, ainda quando tem tempo, a gente não fazer a escolha desse talento, porque a gente se engana, né? Tem o auto-engano. E a gente não escolher sem tentar. Eu mergulho, joguei futebol, enfim, pratiquei esportes em várias atividades aí na vida. Fui péssimo em tudo, mas a gente brinca, né? Então a gente tem que tentar mesmo profissionalmente algumas coisas que a gente fala, pô, deixa eu tentar, eu nunca fiz. Então é tentar, porque se você também não experimenta, você não desperta esse talento. E a gente, às vezes, é muito comum isso, a pessoa cria uma ilusão da sua potência e ela não enxerga a verdadeira potência. Por quê? Aí a gente é influenciado pelo mundo externo. É alguém que está se dando bem, porque a gente fica com um pensamento objetivo em relação ao sucesso, só que é o outro. Então o outro analisou uma série de circunstâncias. Aí você, espelhado nele, abandona aí novamente, abandona a sua real potência e acha que foi fácil para o outro, vai ser fácil para você. E para você é outro caminho. Mas mesmo assim, é importante pedir, posso tentar fazer? Deixa eu fazer uma semana, deixa eu ver se eu consigo, porque aí a gente descobre. Voltando, desculpa aqui, novamente recorrer a mim. Eu, quando fui entrar no mercado de rádio, eu ouvia muito rádio, naturalmente. Quando eu queria vir para São Paulo, comecei a ouvir rádios diferentes que me agradavam, qual era a identidade, a característica, a qualidade de cada comunicador. E ver com qual eu me parecia mais por coisas que eu tinha. Depois, na publicidade também, que é um meio exigente, muito técnico, né, que eu atuo bastante hoje como narrador também, só tinha locutores excelentes, só tem locutores excelentes. Então eu precisei escolher, só que cada um tem sua característica. Eu lido, você sabe, a gente que é exposto na propaganda e na mídia, você tem uma identidade que nem amizade, a pessoa se identifica. Então tem uma série de profissionais muito bons, mas eles são eles sendo eles. Então eu preciso absorver técnicas dele, estilos e tal, com quem eu me pareço mais. O meu volume de voz, a minha inflexão, o meu jeito de falar é mais parecido com quem? Quando eu identifico isso, eu passo a ver que técnicas eles usam, que jeito de respirar, como é que eles têm o melhor proveito do instrumento deles. Aí eu faço já uma seletiva e começo a treinar com eles, imitando eles, né, no primeiro momento, tentando fazer, porque aí eu vou descobrindo meus próprios recursos, as habilidades que eu tenho e afiando as minhas ferramentas. Isso vale para todas as áreas. Eu posso tentar fazer uma coisa diferente sempre, mas eu preciso tentar experimentar e ver se realmente eu desenvolvo essas qualidades. Só estou relembrando isso para que a pessoa não fique sozinha definindo quem que eu sou, por que que eu sou, porque aí entra uma tal de vaidade, uma coisa, eu nasci para ser chefe, eu nasci para ser líder. E aí você esquece de fazer o básico, que isso aí é uma jornada para chegar à liderança, né? Você não chega lá assim, colocado como status. E em outras áreas também é a mesma coisa, você caminha até chegar lá e é isso que você pratica todos os dias experimentando. É só para lembrar isso, para ninguém se condenar também, sou um pato, não vou deixar de ser pato, sou pato, 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 não. Você pode ser um pato muito melhor se você experimentar as outras coisas, mas entender com realismo, como você chama a atenção no texto, entender com realismo, essa palavra realismo é forte que você diz ali, né? Olha com sinceridade e honestidade para você, sem fantasia, para descobrir qual é o caminho a trilhar, né, Daniel?
Eu brinco às vezes, ó, você tem que ser cruel consigo mesmo. Algumas vezes a gente tem que admitir que determinadas coisas não é para você. Mas existe um universo de outras coisas que pode ser para você. Agora, claro, Irineu, essa coisa de tentar é importante, porque é tentando que a gente descobre que ou você tem muita vocação, muita facilidade, muita inclinação para uma determinada atividade, para um determinado segmento, ou que você descobre que, cara, não é o meu segmento, né? Não é aquilo que eu vou me destacar, né? E você ressaltou uma outra coisa importante, você usou a palavra orgulho, né? Tem algumas pessoas que têm aquele orgulho, né? Acha que ele é o melhor ou acha que, não, eu nasci para isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que trata desse assunto do orgulho e da autoavaliação, ou dessa autocrítica, né? É uma frase de um rabino americano, Robert Gordes. Ele diz assim: o orgulho é uma doença profundamente enraizada da alma. A pena é a miséria. O remédio está no cultivo sincero e duradouro da humildade, o que significa uma verdadeira autoavaliação e uma perspectiva adequada em relação ao passado, presente e futuro. Pô, isso daí, cara, é fantástico, é sabedoria pura, né? Porque a gente tem que avaliar, pô, como é que eu vinha vindo, como é que eu estou, O que é demandado do futuro? Será que eu sou tudo isso? Será que vale a pena eu insistir? Será que não vale a pena eu rever? Então, isso é o que a gente chama de essa avaliação, né, com realismo. Né?
Agora, Daniel, até para ir para um trecho final aqui do nosso papo, é sempre bom lembrar que a gente está lidando com os dois cérebros aqui. Tem essa natureza de cada um, essa propensão de desenvolvimento para a arte, para a liderança, propensão, né? Porque isso tudo vai demandar trabalho também, treinamento. E tem a demanda do mundo, que é a maneira da gente trocar de trabalho e competência. Nós, seres humanos, aqui saindo da parábola, nós dominamos o planeta e estragamos em grande parte dele, também fizemos coisas maravilhosas por causa de uma competência que só a gente tem, que é essa competência de criar. Então, dentro de uma empresa, não existe um lugarzinho exclusivo para você. Mas a competência humana é de usar instrumentos, usar ferramentas. Então, para se ter soluções práticas, objetivas, dentro de qualquer modelo de produtividade, o ser humano entra com essas soft skills, que parece que é coisa nova, não. Soft skill é aquilo que nasceu com o ser humano, que fez a gente se tornar civilização. A gente chama atenção hoje para soft skills, que a gente mecanizou muito depois da sociedade industrial. Agora estamos mecanizando também toda a parte lógica. Então, a soft skill é isso que vai fazer você, com essas percepções todas, estar dentro de qualquer sistema organizacional e produtivo, inventando, criando ferramentas para ter aquele resultado de produtividade. Então, quer dizer, existem muitos lugares para você, porque você pode usar essa coisinha que tem aqui, essas competências, né, esses processos todos, toda a evolução que a gente teve na gestão dos últimos anos, e colocar aquilo para um trabalho mais eficiente, melhor qualidade, né, mais econômico de tempo e de recursos. E é isso que a gente faz. Agora, mesmo assim, você precisa estar com essas capacidades humanas todas acordadas e não querer ser mais e nem menos, mas ser aquilo que você é.
Né? É isso aí. Oi, Irineu, mas você sabe que no ambiente corporativo, muitas das demandas, habilidades, capacidades, elas são passíveis de aprendizado. Né? A gente aprende, né? Agora, nem tudo que a gente aprende, a gente gosta de fazer. Né? Eu aprendi uma série de coisas ao longo da minha carreira, mas tinha algumas tarefas que eu não gostava de fazer, embora soubesse e sabia fazer muito bem. Só que eu não gostava. Né? Eu acho que tem algumas coisas importantes que a gente deve considerar. Tudo é passível de aprender, mas nem tudo a gente se sente bem fazendo, né? O equilíbrio é você saber fazer e gostar de fazer. Né? Quando a gente aprende a fazer e gosta de fazer aquilo que aprendeu, é uma receita para o sucesso. Né? Agora, claro, tem pessoas que passam a vida inteira trabalhando, fazendo o que sabe fazer, sem gostar de fazer. O resultado, no final, é o sujeito amargo, é um sujeito mal-humorado, mas não significa que ele seja incompetente. Ele faz bem, só que não se sente bem, né? O que a gente busca, o que eu estimulo, eu acho que isso é uma tarefa que a gente tem aí, é levar as pessoas a encontrar esse equilíbrio, né? É estimulá-las, e essa reflexão, essa autoavaliação é exatamente para isso, né? Encontrar aquilo que ela tem a sua grande competência, o que ela gosta de fazer e sabe fazer bem, né? Sabe fazer e gosta, cara. Aí é o flow, né? Aí é um profissional realizado, é um profissional bem-humorado, é um profissional provavelmente com potencial de ser bem-sucedido na sua carreira. É isso aí.
É isso aí. Então, a sua carreira você pode alinhar algumas competências e facilidades que você tem, mas de qualquer maneira você vai atender uma demanda, que é assim que funciona o sistema produtivo. Se você puder escolher, como lembrou o Daniel, muitos profissionais liberais, a minha atividade também, eu tenho a oportunidade de escolher, né, todas as oportunidades, né, que se apresentam, né, se tem a ver comigo, com o meu propósito e tal. Agora, de qualquer maneira, a gente atende uma demanda social, essa é a nossa contribuição para o mundo. Então, que você tenha competências, que você tenha essa disposição de servir e aprender dentro do combinado das suas trocas aí. E se você se sente frustrado, se aquela atividade é mecânica, se aquela sua renda é boa, que você tenha uma vida pessoal rica, que você vá praticar seu esporte, que você vá fazer voo livre, que você vá fazer mergulho, que você vá jogar, que você vá ler, que escreva livros, porque às vezes a gente não consegue combinar essa inquietação interna com essa atividade que a gente faz para pagar os boletos. E é muito normal isso, você não está sozinho, porque eu também não acredito nesse negócio. Faça, encontre aquilo que você gosta e não vai trabalhar nunca, né? Que atribuem a Confúcio. Não é bem assim. A gente também tem que fazer aquilo que é necessário, porque a gente é responsável. A demanda da sociedade é muito grande. E um sujeito que trabalha numa caldeira a não sei quantos graus, todos os dias, né, no verão, alguém que trabalha no sistema de coleta de lixo ou de esgoto, ele está fazendo um trabalho árduo, mas ele está fazendo por uma recompensa objetiva, mas ele tem um propósito, ele sabe que ele está contribuindo. E essa contribuição, dentro do modelo ganha, 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 é igual a do CEO, é igual a do presidente, é igual a do empreendedor. Então é por isso que a gente fala tanto em propósito, né? Você tem uma entrega que você faz, que é nem sempre aquilo que você quer fazer a vida toda. Mas depois que você sai, você vai para o happy hour, você vai com os amigos, assim, você desenvolve outras potências, porque o ser humano é muito mais do que aquilo que ele faz para o trabalho. Nós não vivemos para produzir, a gente vive para ser humano, se aprimorar. Mas tem essa parte da troca que dá a condição da gente ter uma vida de bem-estar social, como a gente chama, né, Daniel? Então, saber equilibrar isso, porque senão, porque ninguém entende que eu sou um artista, ninguém reconhece o meu talento, você vai ficar um mimimi a vida toda. Então, desenvolva seu talento para você e veja onde é que você pode contribuir para o mundo, para não ficar no mimimi esperando que você vai ter patrocínio a vida toda, né?
É isso aí, Lineu. Oi, Lineu, para encerrar, vou deixar aqui, como sempre deixo, a dica de leitura que tem a ver bastante com esse tema que a gente falou hoje. É um livro do Thomas Erickson, esse daqui, chama-se Cercado de Idiotas. E aí ele fala exatamente do perfil, né? Às vezes a gente acha que é, mas não é, ou pensa que os outros são, mas não são. E é um livro bem, bem legal, porque ele fala de quatro tipos de comportamentos, ele fala das vocações, né? E essa história aqui do cercado de idiotas é porque ele conta a história de um CEO que ele foi prestar serviço, e o CEO disse para ele: puxa vida, me ajuda aqui porque eu estou cercado de idiotas. E ele perguntou: pô, mas quem contratou esses idiotas? Então, às vezes a gente não sabe formar uma equipe, e acaba tendo esse tipo de percepção. É gente muito boa no lugar errado. Então fica a dica de leitura aí para essa semana e até a semana que vem.
Sucesso. É isso aí, gente muito boa no lugar errado, gente errada no lugar certo, ou gente boa, adoro uma frase aqui, né? É uma pessoa, a pessoa certa no lugar certo para fazer as coisas erradas. Daniel Carvalho Luz, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui, sempre enriquecedora das nossas manhãs, e continuamos aí firmes, segundo semestre já, né? Estamos no mês de julho, vamos fazer o que der já no presencial, já estamos com tudo nesse segundo semestre, nossa agenda aí aberta para os eventos, para os encontros, para os diálogos. Daniel, você encontra aí em todas as plataformas, seja aqui ou em qualquer lugar, mas fala com a gente, eventos online, presenciais, o que for, sempre tem um diálogo nutritivo, inspiração, gestão, talento, futuro, futura habilidade, planejamento estratégico para a vida, é isso aí. Daniel Carvalho Luz, Insight. Obrigado. Obrigado mais uma vez.
Até mais.
É isso aí, é isso aí. Bom, valeu, Thiago Arruda Toledo, aqui pilotando toda essa transmissão. Roberto, apresentação, Isidro, pesquisa, Ulisses Galucci, GECOM, a Setup e arquitetura de transmissão. Davi Aguiar aqui comigo nas rádios, na rede, em todos os lugares. E vamos nessa, trocando ideias, sem perder a notícia, sempre, para você começar o dia bem e bem informado. Olhar é a palavra-chave, agenda, atitude. E eu quero voltar aqui para a frase do Carl Jung, lembrando que sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo e agradecendo sempre o apoio de G-Infor, Folha Fácil, G-Infor, gi.com.br e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br. Segura aí, se você não ouviu inteira, daqui a pouquinho tem um repique para você. Vamos nessa.
Esse é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa pela Rádio Positiva em todas as plataformas digitais e agregadores de podcast. E você acessa todos os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.